Obrigado. Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputadas. Senhores deputados, vamos então iniciar a audição requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD nesta comissão, na Comissão de Assuntos Europeus e na Comissão de Cultura. Permitam-me que cumprimente e saúde o Sr. Embaixador Luís Barreira de Sousa, que nos vem prestar os esclarecimentos que forem entendidos como pertinentes. Antes de passar a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, iria passar a palavra à Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e à Sra. Presidente da Comissão de Cultura. Sra. Deputada Regina Bastos.
Muito obrigada, Presidente e colega Pedro Bacelar Vasconcelos. Estamos, como disse o Sr. Presidente desta primeira comissão, numa audição conjunta com as três comissões que acabou de indicar. Quero cumprimentar o Sr. Embaixador e a sua disponibilidade para estar connosco a falar-nos de um tema que é muito atual e que se torna ainda mais atual quando estamos em vésperas de umas eleições europeias, com a preocupação de rigor de informação, de isenção, imparcialidade e, sobretudo, esclarecimento dos nossos eleitores. O Sr. Embaixador tem uma missão especial, porque é o encarregado exatamente para que a comunicação social seja, a comunicação social, salvo seja, as notícias sejam isentas, imparciais e rigorosas. Nesse sentido, esta audição foi bem requerida num momento próprio pelo Grupo Parlamentar do PSD, que saúdo. Muito obrigada, Sr. Presidente, por esta oportunidade de reunião conjunta.
Obrigado, Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Sra. Presidente da Comissão de Cultura, Sra. Deputada Edith Estrela, tem a palavra.
Muito obrigada. Eu também quero, em primeiro lugar, cumprimentar as deputadas e os deputados das três comissões, saudar a realização desta audição conjunta. Uma saudação especial para o Sr. Embaixador Luís Barreira de Sousa e quero aqui reiterar os meus agradecimentos, porque já tivemos a oportunidade de o ouvir no passado dia 15 de abril, quando da realização da conferência sobre informação e desinformação na era digital. Portanto, muitos dos presentes já terão também tido esse privilégio, que aliás também foi uma conferência em que se associaram as duas comissões aqui presentes, para além da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Foi um debate muito interessante em volta destes temas e, portanto, sem mais delongas, muito obrigada, Sr. Embaixador, por mais uma vez ter manifestado disponibilidade para estar connosco e certamente que também vai ser um debate muito profícuo. Muito obrigada.
Vamos então iniciar a audição. Como nos termos regimentais, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD fazer a intervenção inicial. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. e Sras. Presidentes das 1ª, 4ª e 12ª Comissões, Sr. Embaixador, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Embaixador Luís Barreira de Sousa, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a sua presença, certamente de extrema importância para nos fazer um ponto de situação relativamente ao plano de ação de combate à desinformação na União Europeia, um ponto de situação sobre o sistema de alerta rápido de campanhas de desinformação de que Vossa Excelência é o responsável no nosso país. O requerimento do PSD relativo à presente audição é de princípios de março, tinha como objetivo exatamente fazermos este ponto de situação, um ponto de situação neste domínio. O nosso requerimento vem, aliás, na sequência de afirmações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, de princípios de fevereiro deste ano, de que se esperava que até ao fim do primeiro trimestre deste ano o sistema de alerta rápido estivesse em pleno funcionamento. funcionamento. Portanto, esta primeira questão que lhe colocava, Sr. Embaixador, qual o ponto de situação no nosso país no que respeita a este sistema de alerta rápido, de sinalização de campanhas de desinformação em tempo real no âmbito do plano de ação da União Europeia? Sr. Embaixador, gostaria também que nos esclarecesse como é que está, enfim, mais em pormenor, como está a funcionar o processo em Portugal, como está a fazer esta articulação com os restantes Estados-membros e instituições da União Europeia, e que nos ajude a dissipar algumas dúvidas suscitadas por notícias recentes, certamente não são fake news, vindas de onde vêm, de jornalismo credível, que têm a ver com o seguinte: o Sr. Embaixador foi designado pelo Governo, nomeadamente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, como responsável em Portugal por este sistema de alerta rápido, ou seja, o ponto focal em Portugal do sistema de alerta europeu. Entretanto, há notícias que dão conta de que a Sra. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa terá convocado uma reunião que terá coordenado, em que o Sr. Embaixador não terá estado presente. Eu não tenho a certeza disto, pode ser um lapso de notícia, o Sr. Embaixador esclarecerá. E isto parece-nos estranho, Sr. Presidente, porque a reunião tinha exatamente a ver com o objetivo, eu vou citar, o desafio urgente de avaliar o impacto que pode ter a desinformação em Portugal a poucas semanas das eleições europeias de 26 de maio. Eu pergunto depois, Sr. Embaixador, se Vossa Excelência confirma se estava ou não presente na reunião, se, do ponto de vista político, a coordenação está ou não a processar-se por via do Ministério dos Negócios Estrangeiros, se sim ou não. Eu lembro que nós estamos em cima das eleições e que reiteradamente se tem vindo a anunciar que este sistema de alerta rápido para sinalizar em tempo real campanhas de desinformação tinha como objetivo, desde logo, portanto, permitir esta coordenação dos Estados-membros sobre as fake news, mas que a ideia era que estivesse operacional antes das eleições europeias. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, aliás, afirmava há alguns meses que este plano de ação sobre a desinformação é particularmente importante em 2019, ano em que se realizarão as eleições europeias. Pergunto, pois, Sr. Embaixador, se o sistema está a funcionar de forma adequada e articulada, se têm vindo a ser detectadas campanhas de desinformação, se sim, enfim, em que número, com que grau de gravidade ou preocupação, e se sim, que atuações têm havido em conformidade. Sr. Embaixador, gostaria que nos ajudasse também a compreender, há notícias que serão aparentemente contraditórias, embora, olhando bem, eventualmente não o sejam, sobre a atuação e os resultados dessa atuação de plataformas que aderiram ao Código de Conduta contra a Desinformação. Empresas, por exemplo, como o Facebook, Google, Mozilla, Twitter. E é uma questão que nos parece muito relevante, até porque ela tem a ver com princípios de autorregulação, com a indústria a assumir esse papel, enfim, a associar-se de forma voluntária contra a desinformação, nomeadamente já tendo em vista as eleições europeias deste mês. Tem havido relatórios mensais, a indústria comprometeu-se a produzir relatórios mensais até às eleições, depois das eleições serão relatórios anuais, e de acordo com o relatório de março deste ano, por exemplo, só alguns dados, o Facebook durante um mês terá já bloqueado mais de 60 mil anúncios considerados problemáticos, por incluir conteúdos de baixa qualidade, disruptivos, enganosos ou falsos. Do mesmo modo, e durante o mesmo mês, a Google terá atuado contra mais de 10 mil anunciantes por deturpação de informação. São apenas exemplos entre um conjunto alargado de dados que poderíamos citar. E por isso, recentemente, já em abril, salvo erro, já por finais de abril, o vice-presidente da Comissão Europeia para o Mercado Único Digital manifestou satisfação com estas medidas e com estes resultados, portanto, tendo presente o relatório de março, ainda que, obviamente, reconhecendo muito o que há para fazer e pedindo, enfim, mais medidas e urgentes, nomeadamente para que pudessem ter efeito ainda, tendo presente as eleições deste mês, as eleições europeias. Recordemos que em fevereiro num seminário realizado em Portugal, organizado pela Lusa, em colaboração com a sua congénere espanhola, com a EF, um pouco, diríamos, em sentido contrário, a chefe de unidade de comunicação estratégica da Comissão Europeia, Tina Zurnazzi, referiu que esperava mais dos relatórios das plataformas que aderiram a este Código de Conduta contra a Desinformação. Cito, não ficámos particularmente entusiasmados com os relatórios. Eu pedia se o Sr. Embaixador nos pode ajudar a compreender isto, porque mais do que uma contradição, o que parece podermos retirar daqui é que tem havido, por parte destas plataformas, uma rápida evolução que talvez possamos classificar de favorável a este nível, ou muito favorável, ou seja, referências em fevereiro, com base em relatórios de dezembro do ano passado e de janeiro deste ano, de pouco entusiasmo relativamente, de facto, aos relatórios que tinham sido apresentados pelas plataformas, quando, pelo contrário, em abril, vemos, enfim, avaliações mais entusiásticas face aos dados do relatório de março, em que aparentemente há uma visível e portanto, eu repito, aparentemente muito significativa a evolução dos resultados. Penso que esta questão é importante, Sr. Embaixador, porque a autorregulação provavelmente terá que ser um dos caminhos importantes neste domínio, e estes resultados enquadram-se num processo de adesão voluntária de plataformas a um código de conduta que foi concebido pela União Europeia. Eu vou terminar com esta questão. Nós, na 12ª Comissão, em princípio vamos ter audições com algumas destas plataformas, elas foram requeridas, devem estar a ser marcadas, e nós pedimos ao embaixador que nos ajude na compreensão destes dados e desta aparente evolução positiva na luta contra a desinformação. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Como foi acordado, esta audição decorrerá sem grelhas nem tempos limite, mas com o acordo relativo a procurarmos que as intervenções dos grupos parlamentares não ultrapassem os 10 minutos portanto, que o grupo parlamentar requerente, que acabou de fazer a sua intervenção, no final das questões que tiverem que colocar ao Sr. Embaixador os restantes grupos parlamentares, terá ainda oportunidade para uma segunda intervenção, ficando uma eventual ronda consequente para apreciação nessa ocasião. Sendo assim, mais uma vez agradecendo ao Sr. Embaixador Luís Barreira de Sousa estar aqui presente connosco, dou-lhe a palavra para os esclarecimentos que entender adequados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, por este privilégio de estar aqui hoje convosco. Agradeço na sua pessoa a iniciativa de quem decidiu convocar-me para estar aqui. E tenho realmente o maior gosto em responder às perguntas na medida das minhas possibilidades, às perguntas que me queiram fazer sobre o assunto, mas justamente por isso gostaria de começar por explicar qual é efetivamente o âmbito da minha nomeação pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, para que compreendam, quando se sentirem frustrados pelas minhas respostas, porventura porque é que se sentem frustrados por elas, porque a minha responsabilidade é de facto limitada, isto é. O plano de ação, como sabem, não é? Porque teve lugar no Parlamento, muito oportunamente, um debate no dia 16 do mês passado sobre esta matéria, e na altura o conteúdo do plano de ação contra a desinformação foi muitíssimo bem debatido, explicado e apresentado, portanto sabem perfeitamente que o plano de ação contra a desinformação, aprovado pelo Conselho da União Europeia em dezembro, tem 4 pilares. 2 pilares que se refletem nas instituições da União Europeia, um deles e o outro nas instituições, supostamente, nas instituições ou na administração pública dos Estados-membros, e 2 pilares, um virado para o setor privado, isto é, para a indústria, para as plataformas digitais, e outro para a sociedade civil, isto é, para os jornalistas, para os média, para a verificação de factos, em suma. Os dois pilares institucionais, digamos assim, do plano de ação contra a desinformação, o primeiro é realmente o sistema de alerta rápido. O sistema de alerta rápido, a criação do sistema de alerta rápido deve entender-se no contexto do reforço da capacidade institucional da União Europeia na luta contra a desinformação, especificamente conduzida pelo Serviço Europeu de Ação Externa. Isto é, enfim, como sabem, não é pelo embrião do Ministério dos Negócios Estrangeiros da União Europeia. O Serviço Europeu de Ação Externa já tinha há cerca de 5 anos um serviço de acompanhamento das campanhas de desinformação de origem externa contra Estados-membros e contra as instituições da União Europeia, mas era um serviço de facto muito, muito, muito limitado em número de pessoas que ele incluía e mesmo até em âmbito de atuação. E, portanto, o plano de ação contra a desinformação, aprovado agora em dezembro do ano passado, determina o reforço substancial dos recursos do Serviço Europeu de Ação Externa que se ocupam do acompanhamento das campanhas de desinformação e inclusivamente dos recursos das próprias embaixadas, digamos assim, da União Europeia, isto é, das delegações da União Europeia, que também têm recursos dedicados ao acompanhamento destas matérias, e o plano de ação determina também o reforço desses recursos. Portanto, este é, digamos assim, o primeiro pilar e um de dois pilares institucionais do plano de ação contra a desinformação. Como digo, o serviço ficou decidido naquela altura que o sistema de alerta rápido contra a desinformação seria criado o mais depressa possível, e o Serviço Europeu de Ação Externa criou efetivamente e ele começou a funcionar no dia 18 do mês passado. O sistema de alerta rápido é baseado numa infraestrutura segura e dedicada, portanto, no fundo, por conseguinte, terá sido por isso que demorou mais tempo a entrar em funcionamento. Mas entrou em funcionamento no dia 18 do mês passado. E o sistema de alerta rápido destina-se efetivamente a proporcionar aos Estados-membros e ao Serviço Europeu de Ação Externa um espaço, no fundo, uma sala, como muito bem foi dito em determinada oportunidade, uma sala onde os Estados-membros se encontram para discutir a desinformação, sobretudo para partilhar a informação que tenham sobre campanhas de desinformação que interessem não só ao próprio Estado-membro, mas que achem que interessam também aos outros Estados-membros, ou a alguns deles. É claro que, como imaginam, o ingrediente principal de funcionamento do sistema de alerta rápido é a confiança. E os Estados-membros são diferentes uns dos outros. E esta foi a primeira vez que se criou um mecanismo com esta natureza, que é uma natureza, de facto, transversal, que engloba todos os Estados-membros. E, portanto, como seria de esperar, não desencadeou imediatamente um grande fluxo de informação. Portanto, de facto, tem havido trocas de informação no âmbito deste sistema de alerta rápido, mas estamos todos conscientes de que vai demorar algum tempo até que o sistema de alerta rápido proporcione uma troca mais desinibida e uma partilha mais desinibida de informação sobre campanhas de desinformação. Isto porquê? Porque as campanhas de desinformação de que nós falamos neste contexto são sobretudo campanhas de desinformação de origem externa, e a atitude de todos os Estados-membros em relação a essas campanhas de desinformação, portanto, é diferente, tem graus diferentes de sensibilidade, não é? E, portanto, como digo, daí decorre que não é que não haja confiança, como é óbvio, em todos os Estados-membros, é óbvio que há, mas essa confiança é diferente de Estado para Estado, não é? E, portanto, a partilha de informação demora o seu tempo. Há um outro fator que também pesa, digamos assim, sobre a plenitude do funcionamento do sistema de alerta rápido, que é naturalmente a retaguarda, isto é, há uma grande quantidade de Estados-membros da União Europeia que têm uma grande tradição de comunicação estratégica. Isto é, têm um serviço, alguns na sua administração pública, têm um serviço cujo objetivo é o de falar sobre os acontecimentos e sobre os desenvolvimentos do sistema internacional e até interno, em nome do Estado. E nem todos os países da União Europeia têm esta tradição. E, por conseguinte, na maior parte dos casos, aliás, este serviço de comunicação estratégica, assim chamado, costuma estar situado nos Ministérios da Cultura, porque os Ministérios da Cultura normalmente têm a jurisdição sobre a comunicação social. Também há um serviço de comunicação estratégica muito frequentemente nos respectivos Ministérios dos Negócios Estrangeiros. Por vezes há serviços de comunicação estratégica na presidência do Conselho de Ministros, digamos assim, mas nem todos os Estados-membros têm serviços de comunicação estratégica. Há Estados como nós que não os têm, porque tiveram uma evolução política própria que criou até, de algum modo, uma certa relutância em ter um tal serviço. Não é que não reconheçamos todos que é útil, mas há, apesar de tudo, uma grande diferença entre os Estados que sempre tiveram este tipo de serviço e os Estados que ainda não têm, reconhecem que é útil, poderão vir a ter, mas ainda não têm, porque no passado tiveram regimes políticos que abusaram da comunicação estratégica e, por conseguinte, têm uma certa relutância em ter. Quer dizer, reconhecem que poderá ser útil, mas ainda não têm. Ora bem, o âmbito da minha nomeação pelo Sr. Ministro é realmente o âmbito, sou o ponto focal para o sistema de alerta rápido. Portanto, o sistema de alerta rápido, todos os Estados-membros têm um ponto focal, esses pontos focais nem sempre estão no Ministério dos Negócios Estrangeiros, muitos têm, outros estão no Ministério do Interior, às vezes estão na Presidência do Conselho de Ministros. Mas a única coisa que nós fazemos, os pontos focais, de facto, é que fazem a ligação entre o que é circulado no sistema de alerta rápido e a sua retaguarda administrativa, não é? Pronto. O Sr. Ministro também, quando me nomeou, disse-me que eu seria o coordenador dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros para as matérias que são circuladas através do sistema de alerta rápido, e que seria também a cara do Ministério dos Negócios Estrangeiros em qualquer mecanismo de cooperação ou de coordenação interministerial que viesse a ser criado para estas matérias, não é, em toda a administração pública. O plano de ação contra a desinformação é muito mais vasto do que isto, não é? E, portanto, como sabem, não é, pelo que eu acabei de dizer, e, por conseguinte, preconiza uma série de, ou recomenda aos governos uma série de medidas relacionadas com a verificação de factos, conforme eu disse, com o apoio à verificação de factos, relacionadas com o acompanhamento do código de prática que foi subscrito pelas plataformas digitais, conforme o Sr. Deputado assinalou, etc. Portanto, a concretização do plano de ação contra a desinformação, naturalmente que exige a colaboração de outras pessoas, que não sou eu, e de outras instituições nos Estados-membros. Portanto, eu tenho o maior prazer em responder às perguntas relacionadas com este assunto, na medida em que normalmente faço parte destas reuniões e, portanto, tal como aquela que referiu, onde naturalmente eu estive, e, portanto, estou presente nas reuniões em que nós, em Portugal, temos para decidir sobre qual é o mecanismo de coordenação interdepartamental que devemos criar para no contexto do plano de ação contra a desinformação, não tanto no contexto do sistema de alerta rápido, não é? Mas no contexto da concretização do plano de ação contra a desinformação, no contexto do contributo que Portugal dará para esta luta contra a desinformação, decorre um processo de consultas em Portugal, obviamente, de reflexão, de pensamento sobre que espécie de mecanismo interministerial, que espécie de medidas é que devemos tomar nestas diferentes matérias, portanto, relacionadas com os quatro pilares do plano de ação contra a desinformação. Quanto ao que o Sr. Deputado referiu no que respeita à avaliação que as instituições europeias fazem do grau de cumprimento do plano do chamado Código de Prática, é bom ter presente que o Código de Prática foi negociado durante muito tempo, praticamente um ano, com as próprias plataformas digitais. E, por conseguinte, quando o Código de Prática foi posto à assinatura das plataformas digitais em setembro do ano passado, era do pleno conhecimento, como é óbvio, das plataformas digitais e tinha sido negociado com elas. Aliás, hoje em dia já há imensas notícias sobre essa matéria e ainda há bem pouco tempo saiu um excelente artigo num jornal português sobre este assunto. E, portanto, não há nada de novo, não é? No chamado Código de Prática, que é, no fundo, um código de conduta em matéria de autorregulação das plataformas digitais neste esforço de contra a desinformação. Não há nada de novo nele para as plataformas digitais, elas sabem perfeitissimamente de que se trata e consentiram, de certo modo, não é? Portanto, participaram no processo de decisão e consentiram no seu conteúdo e, por conseguinte, não subscreveram coisas que não estejam ao seu alcance, não é? Portanto, subscreveram, de algum modo, compromissos que estão totalmente ao seu alcance, não é? Caso contrário, ter-se-iam oposto a que aparecesse no Código de Prática. De facto, como em tudo nesta matéria, nos primeiros meses, a satisfação das instituições europeias com os relatórios que as plataformas fizeram de concretização do Código de Conduta não foi total. E, por conseguinte, ficámos um pouco perplexos com desencontro de números, por exemplo, sobre qual era realmente o número de contas falsas que existiam ou não existiam, ou estavam a ser eliminadas ou não. Por exemplo, o Facebook disse-nos que tinha eliminado 700 milhões de contas falsas por trimestre em 2018, mas que havia um stock de contas falsas pré-existente à orientação interna do Facebook, no sentido de acabar com elas. Por conseguinte, esse stock, ao que parece, o próprio Facebook tinha números contraditórios sobre qual era esse stock. Esse stock, aliás, depois parece que estava a crescer ao longo destes meses, o que não faria sentido. Mas a única explicação racional para isso é, de facto, o próprio Facebook não ter uma noção absolutamente precisa e rigorosa de qual era a dimensão do stock de contas falsas. Mas, portanto, isto para vos dizer que essa insatisfação durante os primeiros meses, quando foram apresentados os relatórios, os dois primeiros relatórios, foi, de facto, ultrapassada recentemente. E, portanto, ainda há insatisfação, claro está, não é? Mas, tendo as plataformas demonstrado muita proatividade nos últimos meses, no sentido daquilo que sabem ser a nossa preocupação principal, que é a proteção das eleições para o Parlamento Europeu, neste momento o grau de satisfação é evidentemente maior. E não quero de modo nenhum dizer que seja completo, mas há uma colaboração que todos reconhecem neste momento, uma sensibilidade das plataformas digitais em relação às preocupações das instituições europeias e dos Estados-membros muito maior e por conseguinte, estamos esperançados que essa sensibilidade seja suficiente para que as plataformas venham a fazer o que nós desejamos em matéria de proteção das eleições para o Parlamento Europeu. Como sabem, era fundamentalmente uma questão de eliminação de contas falsas e, se tanto quanto possível, de robôs digitais e a adoção de medidas de transparência sobre a comunicação política, isto é, a divulgação de quanto tinham custado as campanhas de comunicação política contratadas com os assinantes e com as próprias plataformas e de quem eram os patrocinadores dessas campanhas de comunicação política. Esta é talvez a área onde nós ainda não atingimos um resultado ideal. Porque, enfim, nós entendemos, ou tínhamos o entendimento de que essa divulgação seria feita localmente em cada Estado-membro, mas depois, às tantas, as plataformas, por exemplo, o Facebook, criou aquilo que chamou uma livraria, uma biblioteca de casos de campanhas políticas cujas às quais eles aplicaram estas medidas de transparência, Mas ainda não é bem isso que nós desejávamos. O que nós desejávamos realmente era que todas as campanhas de comunicação política fossem claramente identificadas e que localmente, isto é, nos Estados-membros, aquilo que eles fizeram em Bruxelas poderiam realmente fazer em todos os Estados-membros e para cada Estado-membro, e que é a divulgação das campanhas políticas contratadas, da sua origem, quem é que o seu preço e quem é que as pagou. Pronto, isso ainda não chegámos a esse ponto de perfeição. A autorregulação, para terminar, nunca, quer dizer, não foi adotada, este código de prática não foi adotado o ano passado, tendo em vista a substituição da eventual necessidade de regulação. Não é? Foi adotado como a solução que nos parecia melhor do ponto de vista técnico o ano passado, em 2018, porque, como sabem, a regulação das plataformas digitais é complexa, é extremamente complexa, e por conseguinte, ainda com exceção porventura da, como também saberão, não é, da Alemanha e da França, ainda praticamente nenhum país europeu enverdou pela regulação das plataformas em matéria de transparência, de luta contra a discriminação, contra o discurso violento, porque não é um assunto, ninguém diz que é impossível. O que toda a gente diz, o que toda a gente está confrontado é com a sua dificuldade técnica. Por conseguinte, esta medida que foi adotada de estabelecer um código de prática negociado com as plataformas, acompanhar a sua concretização, é no sentido de, daqui a um ano, portanto até setembro deste ano, ou em setembro deste ano, fazer uma avaliação e decidir então se vamos continuar apenas a apostar na autorregulação ou se vamos passar para a regulação, que tanto poderá ser feita pelos Estados-membros como pelas próprias, como pela própria União Europeia. Por conseguinte, portanto, em resumo, eu fui nomeado para uma tarefa muito específica dentro do âmbito do Plano de Ação contra a Desinformação. Segundo, tenho participado em todas as reuniões que o Governo tem feito sobre que passos a dar, que mecanismo interdepartamental criar, etc. Claro, como vos disse, o sistema de alerta rápido já começou a funcionar no mês passado, portanto há cerca de um mês. E, de facto, o fluxo de informação ainda não é muito grande e é óbvio que nem toda a informação que aparece no sistema de alerta rápido tem o mesmo valor ou o mesmo nível de importância. E, na realidade, eu diria que, com duas ou três exceções e não muito importantes, não se tratou até à data ainda de identificar campanhas de desinformação e, sobretudo, coordenar a resposta a elas. Quer dizer, ainda estamos numa fase anterior de discussão sobre métodos, conhecimento recíproco acerca do que é que cada Estado, sobretudo aqueles que estão mais expostos, naturalmente, à desinformação, o que é que cada Estado... desinformação de origem externa, evidente... o que é que cada Estado está a fazer, como é que tem agido, que instrumentos é que tem usado. Ainda não se chegou verdadeiramente a um ponto, pelo menos ainda não chegou ao sistema de alerta rápido nenhuma campanha de desinformação grave que exija uma resposta imediata por parte de vários ou todos os Estados-membros, e portanto essa capacidade do sistema de alerta rápido ainda não foi posta à prova. Nós já fizemos efetivamente um exercício há uma semana atrás, em Bruxelas, fizemos um exercício no Parlamento Europeu, cujos cenários foram desenhados pela Universidade de Lund, e a qual tinha uma equipa lá presente durante o exercício, e ficámos contentes com o resultado do exercício, mas, quer dizer, não se pode dizer que tivesse havido nada de surpreendente ou de inesperado, não é, durante a realização de exercícios. Mas todos reconhecemos que é útil a realização de exercícios periódicos, e este designadamente tinha que ver com a aproximação das eleições para o Parlamento Europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Tenho agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado. vai partilhar a sua intervenção. Muito bem, faça o favor.
Portanto, aproveito o tempo. Senhores Presidentes, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Embaixador, estivemos de acordo com a realização de um debate com o Senhor Embaixador nestas comissões, em reunião conjunta, o que tem todas as vantagens, e aquilo que já nos trouxe ajuda-nos a medir quais são os progressos e quais são as dificuldades de aplicação do plano anti-desinformação aprovado em 5 de dezembro nas instituições europeias competentes. Uma das coisas que resulta da sua intervenção é que é muito importante que os órgãos de soberania e todos os interessados saibam bem e delimitem bem o que queremos e o que não queremos. Não queremos disparar em todas as direções, isto é, notícias falsas, há muitas, de muitos tipos, em todas as instâncias, há blogs que dizem as coisas mais aparvalhantes sobre toda a espécie de questões científicas, por exemplo, há um debate muito intenso, quem tenha lido as notícias de ontem, no canal mundial em relação ao estado do ambiente, percebe o debate confrontacional que se abre com a divulgação dos resultados desse painel, por exemplo. Não é isso que nos interessa quando estamos a discutir a desinformação. O que nos interessa é a desinformação de determinado tipo, quer por omissão, quer por ação, feita por agentes estaduais ou não estaduais, em detrimento da verdade, para causar dano. Dano económico, dano político, dano de qualquer natureza. Uma das vantagens do relatório que precedeu a elaboração deste instrumento da União foi clarificar precisamente isso. Não estamos a discutir aqui as controvérsias, por exemplo, político-partidárias, o saudável confronto de opiniões, a divergência entre protagonistas do sistema político. Não é disso que se trata. Trata-se de outra coisa. A sua intervenção ainda tem a vantagem de chamar a atenção para um outro aspecto. É que não se trata de discutir aquilo que é competência dos serviços de informações. Não é intelligence que está aqui em discussão. O que está em discussão não é também contra a propaganda, porque o direito à propaganda existe entre os Estados da comunidade internacional. E são uma forma avantajada, empolada, de lutarem pelas suas ideias, pelas suas ideologias, e há regras do jogo nessa matéria. Portanto, é uma coisa nova esta tentativa de cooperação a nível da União Europeia para este combate, que tem fluidez em algo e que tem juízes de valor a formular caso a caso. Não há doutrina que nos resolva cada caso de fake news ou de desinformação. O projeto, portanto, o nosso plano de ação tem a vantagem de ter os seus pilares bem delimitados, mas as métricas de avaliação dos resultados são muito diferentes. Em alguns casos são muito precisas. Por exemplo, a Task Force, esse Stratcom, que tem, aliás, uma página na internet e tem uma conta no Twitter, permite periodicamente avaliar o seu trabalho denunciando casos concretos. E, portanto, quando nós queremos saber o que é que a Stratcom faz, é simples, vamos à página da Task Force, analisamos os seus relatórios, analisamos as principais mentiras que estão a ser expostas, designadamente provenientes de entidades externas, e temos a possibilidade de receber calmamente newsletters e outras informações sobre o seu trabalho. Já em relação ao pilar da literacia digital e da preparação de fundo, os indicadores são mais fluidos. porque dependem daquilo que cada Estado faça. Por isso é que nos preocupámos em 6 de março, quando foi discutida e aprovada uma resolução que tivemos ocasião de propor, que se transformasse em Portugal o Centro Internet Segura, que já faz uma campanhas pela segurança da net com caráter periódico. Esta semana vai ter lugar mais uma ação de 3 a 9 de maio situada sobre este tema, que fosse alargado para ter uma dimensão também de combate à desinformação, proporcionando aos estudantes informação adequada nas várias categorias, nos vários momentos. Aliás, a Direção-Geral de Educação acabou de criar um MOOC, portanto uma ferramenta de aprendizagem coletiva através da internet, para combater concretamente o bullying, por exemplo. Da mesma forma que se cria uma ferramenta desse tipo para o bullying, pode-se criar uma ferramenta para a desinformação, pode e deve criar-se uma ferramenta para a desinformação. Estava eu a dizer, as métricas não são fáceis de estabelecer. Em relação à literacia mediática, em relação à rede de alerta rápido, a descrição que nos deu, com alguma fluidez, revela a dificuldade que é fazer isto, que não tem tradição, pelo contrário até, cada qual cria um espaço reservado e desenvolve as suas políticas nacionais de acordo com os seus interesses soberanos e com aliados, mas com uma vigilância em relação ao que todos fazem. É esse o segredo da diplomacia nessa matéria. Portanto, o que se está a fazer é uma primeira vez e aquilo que nos trouxe não desvenda, não levanta o véu completamente sobre os ativos, isto é, sobre o já conseguido. Talvez haja uma forma de conseguirmos saber mais se nos descrever um pouco melhor o exercício que teve lugar no Parlamento Europeu e do que nos falou. Trabalharam sobre um cenário, já agora qual era o cenário e quais foram as conclusões desse exercício. Em relação ao outro pilar, que é a colaboração com o setor privado, o regime acordado com as plataformas tem uma vantagem, existe, é a primeira vez que existe, tem uma fragilidade, é que toda a monitorização de contas falsas, de perfis falsos, de robôs digitais, de conteúdos ilícitos, está inteiramente a cargo das próprias plataformas. As decisões são tomadas por funcionários, sem supervisão de ninguém no plano interno, e o famoso tribunal Facebook, que ia ser criado, composto por personalidades eméritas, para funcionar como uma espécie de instância de revisão e de proteção de direitos, liberdades e garantias, ainda não foi criado, se é que alguma vez o será. Foi anunciado por Sir Nick Clegg, que é hoje o Relações Públicas, depois de ter sido vice-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, é hoje o Relações Públicas do Facebook. Portanto, não há uma instância de vigilância ou de verificação. O tratamento dos Estados é desigual, razão pela qual convocámos o Facebook, a plataforma, para vir à Comissão de Cultura discutir connosco quais são os seus planos concretos para Portugal, porque tem um centro, um war room, em Barcelona, por exemplo, mas, salvo melhor opinião, não seria boa ideia colocar num centro em Barcelona os monitores da situação portuguesa, por muitas razões que agora não vou alongadamente referir. Por último, deixe-me que lhe refira que alguma coisa tem que ser feita em relação à satisfação, insatisfação em relação ao status quo. Já referi que o status quo é melhor do que nada, foram estabelecidas regras, aliás, unilateralmente pelo Facebook, proibindo determinadas modalidades de publicidade, o que já gerou protestos em Bruxelas dos candidatos a presidentes de comissões, uma vez que o Facebook estabeleceu a regra segundo a qual, para se ter propaganda, para se poder comprar propaganda no Facebook, era necessário ter escritórios em cada um dos países da União Europeia, o que tornaria, enfim, praticamente impossível a realização das campanhas pagas através do Facebook. Está uma negociação em curso, que eu julgo que ainda não chegou ao seu termo, mas isto prova a dificuldade que é o diálogo com plataformas com esta dimensão e com este alcance em todo o mundo. A Europa tem que estabelecer a sua linha e a sua influência, e julgo que o está a fazer, porque verifiquei há pouco tempo que...
Podia concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente. Verifiquei há pouco tempo que foi tomada a decisão, que já provocou uma reação do Presidente Trump, de encerrar contas de candidatos nacionalistas brancos, direitistas de alt-right. O líder da nação do Islão, Luís Farrakhan, e do Alex Jones e das Infowars, o que significa que o Facebook está disponível para encerrar contas, que é o que deve fazer na União Europeia perante situações similares a estas. Como é que a rede de alerta rápido tem o seu diálogo com o Facebook e com Google e outras plataformas?
Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Presidentes, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Embaixador, eu quero cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar que aqui represento e agradecer as informações que já nos deixou e aquelas que, na sequência das perguntas que lhe estamos agora a colocar, certamente nos deixará de maneira acrescida. Eu serei muito breve e queria colocar duas questões brevíssimas. Da sua exposição, retive vários aspectos, mas dois que me chamam particularmente a atenção. Primeiro, o sistema de alerta rápido, ou ao sistema de alerta rápido, não terá chegado ainda qualquer campanha de desinformação particularmente grave que tenha suscitado uma atuação, foi assim que entendi, uma atuação, decidida por parte do próprio sistema. E todavia, essa é agora já a minha observação, e todavia estamos na véspera de uma eleição de particular importância e de particular dramatismo político, se posso assim dizer, que é a eleição para o Parlamento Europeu, onde, enfim, não seria surpreendente, dadas as circunstâncias políticas concretas, que aparecessem campanhas de alguma dimensão e com alguma gravidade até do ponto de vista diplomático, nesta matéria. E, portanto, a pergunta que lhe queria colocar, Sr. Embaixador, é exatamente como é que devemos interpretar essa sua observação, certamente factual, de que não chegou ainda ao sistema de alerta rápido qualquer campanha. Elas não existem? Ou o sistema não acolheu ainda informação que possa considerar como de dimensão relevante para este efeito? Enfim, eu gostava de compreender isso melhor. E a segunda pergunta diz respeito a uma observação que o Sr. Embaixador aqui produziu, de que até agora a aposta tem sido exclusivamente em formas de autorregulação. E todavia, diz o Sr. Embaixador, foi assim também que entendi, não é de excluir, obviamente, mas creio que até a sua afirmação foi no sentido que é provável que, mas isto já é a interpretação minha, que se venha a avançar, em função da avaliação que se fará em setembro, para formas de autorregulação. E a minha pergunta é concretamente a de saber se, sem querer antecipar a avaliação que se fará, se na sensibilidade de alguém tão bem colocado como o Sr. Embaixador, é de antecipar que essas formas diferentes de atuação via, ou de, sim, de atuação regulatória, ou seja, de heterorregulação, vão efetivamente acontecer, e se, mais do que tudo, é de esperar que, ao nível comunitário, haja condições para que a elaboração de formas de heterorregulação seja ágil, ou se, pelo contrário, se antecipam turbulências ou fatores de bloqueio entre vários Estados-membros, como acontece em tantas outras áreas de regulação, e que acabam por impedir a adoção de formas de regulação em escala comunitária, remetendo então para o espaço nacional quaisquer formas de heterorregulação viáveis. Seriam estas as duas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado-General Pereza. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, representantes do Sr. Presidente, as Sras. Presidentes, Sr. Embaixador Luís Barreira de Sousa, e agradecer muito a presença do Sr. Embaixador aqui hoje nesta reunião conjunta das três comissões, comentar também as Sras. E Srs. Deputados, e dizer que nós ficamos agora a conhecer alguns dos desenvolvimentos que ainda não conhecíamos e o Sr. Embaixador identificou já os desafios futuros e as dificuldades e os problemas que também sabemos existirem, que são vários e naturais. Sabemos também, disse-nos o Sr. Embaixador, que ainda não chegou ao sistema de alerta rápido ainda nenhuma campanha grave de desinformação, embora tenham chegado pequenas coisas, mas que não assumem as dimensões daquilo que é essencial, e portanto nós não conseguimos ainda, apesar dos exercícios que foram feitos, e bem, nesse sentido, não conseguimos ter ainda uma percepção prática do funcionamento do sistema. Teremos que aguardar para que isso seja perceptível, e é normal que não tenha chegado. Eu gostava de dizer aqui duas ou três coisas que têm a ver com o seguinte, Sr. Embaixador. Nós sabemos que as notícias falsas, a desinformação e estas campanhas que têm vindo a surgir não são um problema de agora, são um problema de antem, que existe há muito tempo, que é novo, são os meios porque elas são difundidas, e por isso é que o desafio é tão grande, porque chega muito rápido a todo lado e a muita gente, e por isso o desafio é realmente grande. A era digital tem vantagens extraordinárias, mas tem também problemas que todos conhecemos. O plano de ação da União Europeia é um plano que já aqui foi falado, é um plano vasto, com várias dimensões de ataque, se quisermos, nesta questão. O que aqui está em causa neste sistema é só um ângulo do problema, não está abarcado aqui todo o problema, e bem, não é isso que se pretendia, porque o problema passa pela literacia digital, passa inclusivamente pelos próprios órgãos de comunicação social formalmente constituídos, passa pelas plataformas digitais que já aqui foram faladas, passa até pela ERC, no sentido em que também a ERC deve aqui ter um papel, e portanto nós estamos aqui só a tratar de um ângulo da questão. Mas e o Sr. Embaixador também já aqui mencionou várias questões que são importantes e que foi bom ter assinalado. Mas eu gostava, Sr. Embaixador, de ir a uma questão muito concreta, tendo em conta também as funções que o Sr. Embaixador exerce, que o CDS sinalizou há já algum tempo, e a que o Governo ainda não nos deu resposta e que, de certa forma, entronca na questão da desinformação. Falo concretamente do memorando de entendimento que foi assinado há uns meses, creio que em novembro ou em dezembro, já não tenho certo, de 2018, entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros português e o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, sobre consultas políticas bilaterais. E este memorando de entendimento é feito no seguimento de uma reunião entre Portugal e Espanha, uma reunião bilateral entre Portugal e a Rússia, que se dá no seguimento também de uma reunião entre a Rússia e a Espanha, em que se assina um memorando de entendimento também deste género relativo ao combate à desinformação. O CDS questionou o Governo no sentido de perceber em que concretamente consistia este memorando de entendimento, não obtivemos resposta até ao momento, pediu depois que lhe fosse enviado o memorando de entendimento para perceber exatamente do que se tratava. Sabemos basicamente que em Espanha este memorando de entendimento tem várias dimensões e foi até constituído um grupo de trabalho que se pretendia mais largo e até relativamente a outros países, mas não sabemos se Portugal o integrou ou não. E a minha pergunta era exatamente no sentido de perceber se o Sr. Embaixador nos podia dar algum esclarecimento sobre se este memorando de entendimento, que engloba a Rússia e eventualmente Espanha também, não sei se depois Portugal entrou ou não nesse grupo de trabalho que foi constituído em Espanha, para o efeito, mas saber se o Sr. Embaixador nos pode dar algumas luzes sobre o que versa, sobre o que versa esse memorando de entendimento e se esse memorando de entendimento tem algum enfoque particular no combate à desinformação. Era importante que o percebêssemos, porque sabemos todos que a Rússia tem tido alguns problemas nesse domínio, tem influenciado, ou diz ter influenciado algumas eleições noutros países, não sabemos se isso é verdade ou não, enfim, há aí várias teorias a propósito, mas era importante percebermos se, sim ou não, Portugal tem algum memorando particular com a Rússia, e sobre que tem, sabemos que sim, porque ele foi noticiado, mas saber de que consta e sobre o que se pode fazer nesse domínio, era importante que o Sr. Embaixador nos esclarecesse sobre esse domínio, tendo em conta que o Governo ainda não o fez, gostávamos que o Sr. Embaixador nos pudesse dar algumas luzes sobre a matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PCP, Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras presidentes da Comissão dos Assuntos Europeus e da Comissão de Comunicação, de Cultura, Comunicação, Desporto e Juventude. Cumprimento também o Sr. Embaixador Luís Barreira de Sousa e agradeço desde já, além da disponibilidade, também as informações que já foram inicialmente dadas sobre o plano de ação da União Europeia, dizendo desde já um plano de ação que, no fundo, o Sr. Embaixador disse que se estruturava em 4 pilares, que tem um conjunto alargado de recomendações que eu penso que se podem sintetizar nas 10 ações que o próprio plano tem descrito como sendo ações mais de linha de força, digamos assim, da intervenção neste âmbito, no combate às fake news, à desinformação, à manipulação de informação, deturpação, à criação de mentiras. Acho que tudo isto cabe nesta discussão que estamos a ter. Dizendo naturalmente que o PCP já teve a oportunidade de manifestar publicamente as suas críticas em relação a este próprio plano, seja no debate em plenário que houve sobre esta matéria, seja até em intervenção no próprio Parlamento Europeu. Efetivamente também, por entendermos que no fundo isto é uma estratégia que propõe fortes limitações e controlos à informação, que é crítica das políticas e da ação da União Europeia. E esta era também uma das perguntas que queríamos aqui colocar. No fundo, que garantias é que poderão ser dadas na defesa da liberdade de expressão, do jornalismo livre, de investigação, que desenvolva trabalho que possa também ele ser crítico das políticas e da ação da União Europeia, e que garantias é que poderão ser dadas que a implementação deste plano não se vai traduzir num ataque à liberdade de expressão, ao jornalismo livre e de investigação, um ataque ao pluralismo nos média e isso significará também um ataque à própria democracia. E esta é uma primeira pergunta que gostaríamos de colocar. Naturalmente que quando falamos de fake news, notícias falsas, desinformação, como eu disse, todos aqueles conceitos que referi anteriormente, não estamos efetivamente a falar de uma realidade nova, como já aqui foi referido. É algo que se verifica há vários anos. Neste momento a diferença é que a sua disseminação pelas vias que ocorre é muito mais rápida comparativamente a alguns anos atrás, e isso naturalmente, designadamente com os conteúdos através das redes sociais, deve merecer preocupação e deve merecer atenção sobre a forma como intervir no âmbito das plataformas, já que foram dadas notas designadamente em relação aos relatórios produzidos por diferentes plataformas digitais, mas é uma discussão efetivamente que tem que ser feita, sendo que o PCP entende, e também já teve a oportunidade de o dizer, que esta não pode ser uma discussão que se limite à questão das redes sociais, embora as redes sociais tenham também elas, por exemplo, no âmbito das próprias questões, como o PCP já referiu, sobre a questão da difamação ou da injúria, em que já existe, no âmbito do Código Penal até previsto, agravamento de sanções no caso de ser por via da comunicação social, não existe nada previsto no âmbito das redes sociais, e essas são matérias que devem merecer efetivamente reflexão e um debate profundo sobre de que forma é que se pode agir. Mas se é verdade que as redes sociais nos devem merecer também preocupação, há uma dimensão da divulgação de conteúdos falsos ou de informação falsificada na comunicação social e que é uma realidade que existe e que nós gostávamos de saber se isso também está presente na discussão que é feita na União Europeia no âmbito deste plano de ação. Porque estamos a falar às vezes, e há vários exemplos históricos, de notícias que são disseminadas, notícias falsas que são disseminadas, que têm consequências catastróficas para países. Podemos aqui recuperar a situação do Iraque, que todos nós conhecemos, e da notícia que foi divulgada da existência de armas de destruição em massa, que depois se veio a verificar que não era verdade. E essa notícia deu origem a uma guerra, à invasão de um país, à destruição de um país e também à destruição da vida, no fundo, e das condições de vida de um povo. Como poderíamos também, por exemplo, dar aqui o exemplo do ataque de armas químicas cometido por forças sírias em Douma no dia 7 de abril de 2018, amplamente difundido também na comunicação social, em que, no início do mês de maio deste ano, a Organização para a Proibição de Armas Químicas veio dizer que não encontrou vestígios da utilização de produtos químicos em Douma. E o relatório da própria organização diz que a missão não conseguiu apurar o número de mortos provocados pelo alegado ataque, citando se é que os houve. E depois, de que forma é que também se retrata, no fundo, ou que compensação é que é dada pela produção destas próprias notícias e destas notícias falsas e também as suas consequências, e designadamente este desmentido que não teve eco, efetivamente, de um ponto de vista da sua divulgação, da mesma forma que teve este alegado ataque com armas químicas na Síria. E estas são preocupações que nós temos, efetivamente, que também entendíamos que deviam ser trazidas, de alguma forma, a este debate. Há uma outra questão que o PCP tem colocado sempre que se fala desta questão e destas matérias, que também não podemos aqui deixar de referir, que tem a ver, naturalmente, com quem lucra com tudo isto. E para nós esta é a questão central neste debate. É quem são aqueles que lucram com a fabricação de notícias que são falsas e que são disseminadas, quem são aqueles que tiram vantagens da informação que é manipulada, e isto é também um elemento que eu acho que devemos ter em reflexão, nomeadamente numa realidade que temos em Portugal de uma grande concentração dos meios de comunicação social num punhado de grupos económicos e em que efetivamente os interesses económicos determinam a informação que é divulgada, e isso para nós é efetivamente algo que também não pode estar arredado deste debate. Agradecendo a disponibilidade, deixava aqui estas observações também para que pudéssemos também fazer o debate neste âmbito e nesta dimensão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Tem agora de novo a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. É o Sr. Deputado José Carlos Barros que vai.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, depois desta primeira ronda, eu começo por agradecer os esclarecimentos do Sr. Embaixador e dizer que, obviamente, compreendemos que quem define o modo como o país se organiza a este nível e os meios que são criados para dar as respostas necessárias é o Governo, e é óbvio que o Sr. Embaixador não pode responder pelo Governo, e eu gostaria de, nesta nota que vou fazer agora, começar por assinalar, obviamente, esse ponto. A verdade é que, Sr. Embaixador, ao contrário do que seria expectável, pelo menos para nós, o que parece podermos concluir é que a 19 dias das eleições o sistema de alerta rápido não está a funcionar. E eu acho que conviria enquadrar. O plano de ação da União Europeia contra as fake news foi apresentado em dezembro. E dentre os objetivos principais identificava-se o sistema de alerta rápido como um dos principais e com o objetivo de produzir efeitos a tempo das eleições europeias. O sistema de alerta foi ativado em março. A Sra. Ministra da Presidência convocou uma reunião de emergência sobre o assunto há pouco tempo, sem convocar o Sr. Embaixador. O pilar 1 do sistema de alerta, enfim, o pilar do sistema de alerta rápido a que o Sr. Embaixador fez referência, prevê, na melhoria de detecção das notícias falsas ou da desinformação, que os Estados-membros complementem e reforcem os seus próprios meios com vista a que este objetivo se cumpra. E a 19 dias das eleições, o Sr. Embaixador confirma-nos que não foi identificada uma única campanha de informação, de desinformação. Sr. Embaixador, eu concluo perguntando se podemos concluir que o sistema de alerta rápido, ao contrário do que seria para nós expectável e do que pensaríamos, não está a funcionar em Portugal e não vai produzir qualquer efeito a tempo das eleições europeias que vão ter lugar no próximo dia 26 de maio. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Sr. Embaixador, diria-lhe agora para esclarecer as questões que lhe foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não creio que seja capaz de responder a todas as perguntas que os senhores deputados fizeram, mas vou fazer um esforço. No que respeita às perguntas do Partido Socialista, conhecer em mais detalhe como correu o exercício que nós realizámos a semana passada não é que ajude muito à compreensão do sistema de alerta rápido, mas, de facto, o exercício acabou por incidir mais sobre a coordenação entre diversos departamentos nos Estados-membros. Quer dizer, em bom rigor, embora houvesse, como é habitual em todos estes exercícios, havia um cenário, naturalmente, de desinformação que era do interesse geral, para dizer que justificava, como é evidente, a ação comum, não é, de todos os Estados-membros, mas acabou por ser a preocupação principal. E o resultado principal foi, efetivamente, muito mais sobre o déficit de coordenação que existe em praticamente todos os países, mesmo aqueles que estão mais avançados nestas matérias, isto é, mesmo naqueles países que estão mais submetidos a campanhas regulares e sistemáticas de desinformação de origem externa, mas há, apesar de tudo, em quase todos os países, um déficit de coordenação interna. E esse acabou por ser a tónica principal, ao fim e ao cabo, do exercício. Aliás, o exercício ele mesmo foi concebido tendo em vista a superação desta dificuldade, o que significa que realmente a equipa da Universidade de Lund já sabia muito bem ao que vinha. E, efetivamente, depois a reflexão final incidiu muito sobre esta matéria. Bom, e o resultado não é muito diferente daquilo que nós esperamos, não é? E que é óbvio que têm que ser tomadas medidas bastante fortes de reforço da coordenação interna, não só a coordenação interna na partilha da informação, que é muito difícil, que não é só em Portugal, que a coordenação ou a partilha de informação é às vezes complexa entre diferentes ministérios, mas noutros países também, em praticamente todos eles acontece a mesmíssima coisa, mas também a coordenação entre Estados-membros, quer dizer, de facto, a coordenação entre Estados-membros, como eu disse, nesta matéria é uma coisa nova, não é? Quer dizer, de facto, não é que não haja, já havia iniciativas de cooperação entre alguns Estados-membros nesta matéria. Pronto, já havia e funcionavam, naturalmente, porque os Estados escolhem-se uns aos outros consoante a confiança que têm, não é? Recíproca, a confiança recíproca que têm uns nos outros. Mas um exercício coletivo dentro da União Europeia de partilha de informação nesta matéria nunca tinha havido. Este foi o primeiro e, por conseguinte, é normal que nós caminhemos devagar. Portanto, como digo, o exercício foi útil, mas não se pode dizer que tenha sido totalmente inesperado ou completamente revolucionário. Não foi. Chamou a atenção, de novo, para dificuldades que todos já conhecíamos. E, portanto, naturalmente, que isso cada Estado tem que reagir a elas conforme entenda, mas todos são unânimes em reconhecer que existem estas dificuldades. Dificuldades de partilha de informação dentro e fora. Isso, pronto. Segundo, quanto ao Sr. Deputado José Magalhães falou do diálogo da RAS com as plataformas. Não há diálogo da RAS com as plataformas. Portanto, o sistema de alerta rápido não fala, o SAR, não fala com as plataformas. São os outros departamentos dentro das instituições europeias e nos Estados-membros que poderão ter essa incumbência de falar com as plataformas. No que respeita à luta contra a desinformação, especificamente também. Mas não está previsto. O que está previsto, isso sim, mas ainda não enverdamos nesse sentido, o que está previsto no sistema de alerta rápido é que nos abramos a outros formatos, isto é, que, por exemplo, estabeleçamos uma relação permanente com o sistema de alerta rápido que existe no âmbito do G7, que tem o seu secretariado, digamos assim, em Ottawa, que aliás tinha lá, neste dia em que nós fizemos o exercício, havia uma delegação desse secretariado canadiano e que nos fez uma apresentação sobre como é que funciona o sistema de alerta rápido, também é recente, não é? Portanto, o sistema de alerta rápido que existe no âmbito do G7, E também, como é natural e como é óbvio, uma abertura do sistema de alerta rápido da União Europeia à OTAN e aos mecanismos que a própria OTAN também criou neste domínio. No que respeita às perguntas que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda fez sobre porque é que realmente não apareceram ainda campanhas de desinformação graves, enfim, essa foi a expressão que eu utilizei, isto é, campanhas de desinformação que, por um lado, sejam do interesse coletivo e, por outro, que sejam suficientemente graves para desencadear uma resposta. Bom, isso realmente eu não lhe sei responder. Esta é uma constatação de facto. Quer dizer, as campanhas de desinformação sobre as quais houve partilha no âmbito do sistema de alerta rápida até à data são campanhas de desinformação normalmente de âmbito subregional, portanto não são efetivamente de interesse coletivo. O Serviço Europeu de Ação Externa foi muito rígido quando começámos, quando estabeleceu os termos de referência, que de facto nós não devíamos partilhar informação sobre campanhas de informação que fossem só do interesse daquele Estado-membro, não é? Havia um certo receio de que o sistema de alerta rápido fosse invadido por informação. Na realidade, acabámos por cair agora, mas isto eu penso que vai se ajustar com o tempo, não é? Mas quer dizer, acabámos por cair um pouco no extremo oposto, e que é, estão todos com tanta preocupação em identificar campanhas de informação que sejam do interesse coletivo, que não aparece nenhuma. Quer dizer, pronto. Mas não podemos ser também inocentes em relação àquilo que eu já disse na minha primeira resposta, isto é, a confiança é absolutamente essencial ao bom funcionamento destes mecanismos, e deste mecanismo em particular. E, embora, como digo e reitero, os Estados-membros da União Europeia, naturalmente, que tenham confiança entre si, estamos aqui a tratar de um assunto que é, ou que releva, da essência da soberania nacional. E, por conseguinte, eu não posso de maneira nenhuma excluir que tenha havido campanhas de desinformação, até talvez do interesse graves e talvez até do interesse coletivo, e que não tenham sido partilhadas. Portanto, há uma... vem com o tempo, há de vir, mas ainda não... isso ainda não aconteceu. Isto dito... eu não posso de maneira nenhuma, e salto já para a pergunta que o Sr. Deputado do Partido Social Democrata fez, eu não posso de maneira nenhuma dizer que o sistema de alerta, do sistema de alerta rápido não está a funcionar, nem pensar nisso, quer dizer, o sistema de alerta rápido está a funcionar. A simples criação do sistema de alerta rápido é em si um enorme passo em frente, é um passo gigantesco em frente, portanto é uma coisa que nós não podemos de modo nenhum desvalorizar. É potencialmente um grande instrumento de combate à desinformação e até inclusivamente de criação de confiança entre os Estados-membros, não é? Ele próprio, e por conseguinte está a funcionar. Agora, seria bom nós podermos concluir, não apareceu ainda nenhuma campanha de desinformação a 15 dias das eleições, não apareceu nenhuma campanha de desinformação com muita importância e do interesse coletivo, e isso quer dizer que não há desinformação. Maravilha, está a funcionar estupendamente. Não posso dizer isso, não posso excluir que haja realmente, não nem pensar nisso. Quer dizer, há países muito mais assíduos do que outros. Há Estados-membros, sobretudo os Estados-membros, como é natural, não é? Por exemplo, os países bálticos, os países nórdicos, etc., são países realmente muito mais assíduos na utilização do sistema de alerta rápido. Porquê? Porque são países muito submetidos a campanhas de desinformação há muito tempo e que criaram mecanismos internos de coordenação interdepartamental, todos eles, aliás, diferentes uns dos outros, e daí também que a nossa reflexão interna em Portugal, naturalmente, também demora algum tempo. Nós não podemos rapidamente chegar a uma conclusão. Até não estamos na mesma situação, penso eu, do que esses países, mas isso naturalmente os nossos serviços de inteligência provavelmente poderiam responder melhor que eu. Não estamos na mesma situação em que esses países se encontram e naturalmente que temos que refletir sobre os modelos adotados nos outros países, e há muitos modelos adotados nos outros países. Só para vos dar um exemplo, o serviço que na Suécia coordena a luta contra a desinformação é o mais inesperado possível, é o Serviço de Proteção Civil. Não são nem os serviços de inteligência, conforme muitas vezes é comum, nem é o Ministério da Administração Interna, nem são os serviços, as Forças de Segurança Interna, é o Serviço de Proteção Civil. Eles têm um sistema sofisticadíssimo de reação às campanhas de desinformação. Vou-vos só referir, quer dizer, isto agora dava pano para mangas, mas vou-vos só referir um caso, e que é um exemplo, uma característica, e que é, eles têm uma lista de especialistas com os quais conversaram previamente, que são especialistas. Isto já é um modelo que eu tinha detectado também noutro âmbito, porque as minhas funções não são só estas, mas no âmbito das minhas funções anteriores, que aliás acumulo, já tinha detectado isto quando fui à Holanda, quando fui conversar sobre ciberdiplomacia com os holandeses. E que é, têm uma lista de especialistas que são voluntários e que estão disponíveis para serem consultados sempre que aconteça uma campanha de desinformação, e que são especialistas em todas as matérias, não só no âmbito mais restrito da desinformação política, como no âmbito mais genérico da desinformação não política, enfim, científica, etc. E eles, quando detectam uma campanha de desinformação, mobilizam esses especialistas que estão previamente listados para que eles façam recomendações, para que analisem a informação disponível, para que façam recomendações e até inclusivamente para que concebam um plano de reação àquela campanha de desinformação. Bom, portanto, estamos perante, efetivamente, portanto, países com outra experiência, naturalmente, com outra história nestas matérias, e que já foram, conseguindo, adotando modelos de cooperação interdepartamental diferentes uns dos outros, e que estão permanentemente em autoavaliação, diga-se de passagem, porque faz parte da sua própria cultura, estão constantemente a pôr-se em causa e à procura de soluções melhores. Bom, mas, portanto, isto para dizer que, em resposta ainda a uma pergunta do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, eu estou convencido, e foi isso que eu dei a entender na minha intervenção inicial, que a autorregulação que foi adotada durante um período de um ano se destina a fazer um teste, e por conseguinte nós, daqui em setembro, a União Europeia irá decidir se, provavelmente já não será em setembro, porque entretanto entrará em funções uma nova comissão, etc., mas quando houver uma nova Comissão Europeia, ela vai refletir e decidir sobre qual é o caminho a tomar e se opta ou não por juntar à autorregulação uma instância de regulação, ou por simplesmente substituir a autorregulação por uma instância de regulação. Sobre esta matéria, eu gostava de acrescentar que este é um assunto que nós estamos sempre a discutir. Quando eu digo nós, é as pessoas que têm funções como eu, em matéria de ciberdiplomacia, de cibersegurança, etc., sempre nos encontramos, estamos a discutir este assunto, que é, efetivamente, qual é o lugar da autorregulação e qual é o lugar da regulação, e também no domínio da desinformação. O domínio da desinformação é o mais desafiante, porque, enquanto que é fácil decidir, enfim, relativamente, sobre se é melhor a autorregulação ou a regulação para combater ilícitos, que já estão definidos nas leis dos Estados-membros como ilícitos, é muito mais difícil decidir sobre se é melhor a autorregulação ou a regulação quando nós não estamos a tratar de ilícitos, porque em matéria de desinformação política não estamos a tratar de ilícitos, estamos a tratar de um abuso da liberdade de expressão, não é? Um abuso da liberdade de expressão, na medida em que é baseado este abuso no anonimato de quem o faz e no objetivo de manipular a opinião pública, ou pelo menos a população-alvo, não é, dessa campanha de desinformação. É muito difícil decidir, não quer dizer de modo nenhum, conforme eu também disse na minha primeira intervenção, que haja um consenso negativo nesta matéria, no sentido de, é impossível. Não, ninguém diz isso. O que se diz, efetivamente, é que o que se nota é que não há consenso, quer dizer, sobre qual é a solução. Naturalmente que os senhores deputados conhecem o relatório que o governo inglês mandou fazer sobre esta matéria, não é? O relatório que o governo inglês mandou fazer e que foi divulgado há 3 semanas atrás determina a criação de um regulador, e que seja esse regulador a ter o poder de mandar fechar contas, não é? E remover notícias, etc.
a Alemanha, no início de 2018, e a França, no final do ano passado, adotaram leis, mas as leis alemã e francesa são complexas e não nos ajudam muito, porque tratam de ilícitos e ilícitos ao mesmo tempo. Portanto, não são, a lei alemã, sobretudo, mistura as duas coisas. E, por conseguinte, dá aos tribunais, portanto, cria, no fundo, um processo de justiça rápida, não é? Como, aliás, a França também fez, mas especificamente para a campanha eleitoral, os 3 meses que precedem as eleições, mas, portanto, dá a capacidade aos tribunais de decidirem muito rapidamente e de mandarem remover um conteúdo ilícito ou numa matéria de desinformação em 24 horas, sob pena de grandes multas, etc. Pronto. Não é que nos tenham ajudado muito, mas, quer dizer, em bom rigor, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu, e o Serviço Europeu de Ação Externa foram perfeitamente claros quando redigiram o plano de ação contra a desinformação e já antes, quando redigiram o pacote eleitoral, que foi divulgado em setembro também do ano passado, que nós não estamos a tratar de ilícitos, estamos a tratar da conversação política normal e de um abuso da conversação política normal nas nossas sociedades abertas. Isto, por sua vez, põe um desafio às plataformas, porque realmente as plataformas, como sabem, o Facebook, designadamente, adotaram aquilo que eles chamam padrões comunitários, que é, no fundo, uma espécie de carta constitucional, enfim, de diploma interno, digamos assim, da plataforma, para fazerem autorregulação, que, diga-se de passagem, é um enorme progresso. Não obstante todos os defeitos que nós agora estamos a detectar na autorregulação, eu sou do tempo, em 2016, quando comecei a exercer as minhas funções, em que era anátema falar de autorregulação. E, portanto, as plataformas, ainda em 2016, achavam que, como se achou durante os últimos 30 anos, que o ciberespaço é um local sem leis, onde não se aplicam as leis dos Estados. E, por conseguinte, era, como dizia e muito bem o Timothy Garton Ash, uma la-la-land libertária. Isso evoluiu muito rapidamente. Portanto, a partir de 2016, já no final de 2016, as próprias plataformas começaram a admitir a necessidade da autorregulação, sob pressão que lá está também, evidentemente, dos Estados, etc. E agora, como sabem, estão a falar da necessidade de regulação pelos Estados. Portanto, quer dizer, a evolução foi muito rápida, muito rápida. E é claro que nem sempre é genuína, nem sempre é inocente, nem sempre é bem intencionada. É claro que temos que ser muito prudentes, como é óbvio, na interpretação destas evoluções, não é? Destes desenvolvimentos da doutrina estabelecida e da doutrina aceita, mas a verdade é que, objetivamente, isto é uma enorme evolução. Portanto, agora são as plataformas que, neste momento, estão a apelar aos Estados para fazerem regulação, porque elas próprias foram confrontadas com uma tal dificuldade, elas mesmas, com uma dimensão tão grande de um problema que não esperavam que fosse tão grande, que, de algum modo, já querem partilhar com os Estados a respectiva solução. Portanto, eu acho que vai haver regulação, sinceramente estou convencido que vai haver regulação, mesmo nesta área. Os ingleses são bastante pioneiros nesta matéria e o facto, o white paper do governo inglês demorou imenso tempo a fazer também, e o facto de neste momento o governo inglês ter produzido um white paper que está à consulta pública neste momento, que preconiza a existência de um regulador, que não está definido quem será, se será um regulador novo ou se será pura e simplesmente a entidade reguladora da comunicação social. Mas se eles preconizam que um regulador tenha o poder de mandar fechar contas, e etc., significa que há um consenso neste domínio com as plataformas. Eles nunca iriam preconizar nada que não tivesse sido previamente discutido com elas. E, portanto, há um consenso de que a ideia de haver um regulador. E isto, por sua vez, permite-me dar um passo em frente, e que é o facto do Parlamento Português ter pedido à entidade reguladora da comunicação social também para fazer um papel, não foi esse o método utilizado pelo governo inglês, não é? Portanto, foi uma comissão de peritos e tal. Mas o facto do governo português ter, e isto é conhecido, aliás, porque eu divulguei esta informação nas reuniões em que participo, ter pedido à entidade reguladora da comunicação social que decide pende para fazer um relatório com recomendações sobre esta matéria, criou até uma expectativa por parte das pessoas com quem nós conversamos, enfim, dos outros Estados, de que, de facto, nós fôssemos dar um passo em frente no sentido da regulação, e da regulação pela entidade reguladora da comunicação social. Naturalmente, quando a gente está a falar de regulação da desinformação, estamos a falar da regulação realmente das notícias, não é? Da produção selvagem de notícias, não é? Não estamos a falar, obviamente, da regulação das opiniões, não é? Porque isso é outra matéria, isso é outro domínio, é o domínio do discurso violento, etc., mas é outra matéria. Mas estamos a falar, efetivamente, do domínio da desinformação política, isto é, da produção de notícias manipuladoras, e que poderiam, eventualmente, também ser uma matéria regulada pelas entidades reguladoras da comunicação social nos diferentes países. Claro que todos nós, a primeira reação que temos é que não seria melhor ser a União Europeia a fazê-lo, pois isso também está a ser ponderado pela União Europeia já há muito tempo, não é? Mas para isso é preciso um mandato que não existe de maneira nenhuma neste momento dos Estados-membros para que a União Europeia regule nesta matéria, não é? Que é uma matéria já que até à data tem sido a competência exclusiva dos Estados-membros, como sabem, que é a liberdade de expressão e a regulação da liberdade de expressão. Finalmente, sobre a Rússia, eu, infelizmente, não sou capaz de responder à senhora deputada. A única coisa que eu sei no que respeita às nossas relações com a Rússia é que, de uma maneira geral, o ciberespaço não faz parte dos nossos assuntos. Não está acordado que a nossa agenda inclua conversa sobre o ciberespaço. Portanto, eu diria, sem ter certeza absoluta, porque não conheço o memorando, mas conheço tantos outros, não é? E os nossos memorandos de diálogo político são, ou de cooperação política são praticamente sempre os mesmos e iguais. Eu diria que esta não é a matéria que faça parte da agenda do nosso diálogo protocolado com a Rússia. Sempre não, não, não. No que respeita, agora, respondendo à senhora deputada do PCP sobre a liberdade de expressão, eu não esse assunto, isso é exatamente como a regulação e a autorregulação, porque aliás estão os dois, são irmãos gêmeos, não é? Portanto, sempre que nós em âmbito internacional discutimos se a regulação da desinformação é ou não é legítima, estamos a discutir sempre a liberdade de expressão. Eu acho que o objetivo destes esforços da União Europeia e dos Estados-membros é no sentido de proteger a liberdade de expressão. Aliás, de algum modo, isso está logo na primeira linha do plano de ação, não é? Do preâmbulo do plano de ação. E que é o nosso objetivo, não é só proteger a liberdade de expressão dentro de cada Estado, é proteger a liberdade de expressão no ciberespaço, na internet. Aliás, a liberdade de expressão é uma cláusula da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, do Tratado Fundamental, do Tratado Europeu dos Direitos Fundamentais, etc., da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. É sempre um artigo onde se diz que é sem consideração de fronteiras. É uma constante. Sempre que se fala de liberdade de expressão, fala-se de liberdade de expressão sem consideração de fronteiras. Quer dizer, os nossos legisladores têm sempre em mente que a liberdade de expressão que nós estamos a regular é a liberdade de expressão em toda a parte, para além do nosso país, para além da jurisdição do nosso Estado, etc. E, portanto, naturalmente que, enfim, o que vou dizer é uma banalidade, mas o ciberespaço, quando foi criado, o ciberespaço não foi criado de um dia para o outro, naturalmente, foi um processo acumulativo, mas a internet, quando foi criada, reflete as sociedades onde foi criada, não é? E, portanto, a internet foi criada à imagem e semelhança das sociedades onde foi criada, e ela foi criada nas sociedades abertas, não é? Não foi criada noutras sociedades, foi nas nossas sociedades que ela foi criada, portanto, reflete isto. Portanto, ela está construída com base numa pedra angular, e essa pedra angular é realmente a liberdade de expressão. Tirar a liberdade de expressão à internet é, de algum modo, acabar com ela. Portanto, os esforços de luta contra a desinformação são esforços para proteger a liberdade de expressão. Quer dizer, nas nossas sociedades, como eu não estou a dizer, não quero estar a meter, eu não sou chamado, mas, portanto, a liberdade de expressão é indispensável aos nossos processos de decisão, individual e coletiva, e, por conseguinte, naturalmente, o que nós queremos é preservar a integridade desses processos de decisão, não é? Seja a decisão de votar, seja, pronto, enfim, todas as decisões que são indispensáveis aos nossos sistemas políticos. E, por conseguinte, todo o exercício da luta contra a desinformação e do plano de ação contra a desinformação se destina a proteger a integridade da liberdade de expressão, não é? A evitar que ela seja abusada para manipular os processos de decisão. Portanto, sim, é uma preocupação, sem dúvida nenhuma. mas é sobretudo uma preocupação geoestratégica. E com isto eu terminaria. Quer dizer, como os senhores deputados sabem, eu sou embaixador para a ciberdiplomacia. Portanto, e a ciberdiplomacia é uma matéria nova que trata da aplicação do direito internacional à resolução de conflitos no ciberespaço. E quando nós dizemos a aplicação do direito internacional, naturalmente que a nossa primeira preocupação é a aplicação do direito internacional à resolução de conflitos entre Estados, mas a segunda é também a aplicação do direito internacional à proteção dos direitos do homem. Isto é, as sociedades abertas preocupam-se com a aplicação do direito internacional tal como existe, isto é, a Carta das Nações Unidas, Direito Humanitário Internacional, etc., à resolução de conflitos no ciberespaço, mas também com a aplicação do direito internacional tal como existe em matéria de direitos do homem, isto é, as 9 Convenções Internacionais dos Direitos do Homem, nós consideramos que são igualmente aplicáveis no ciberespaço. E, por conseguinte, a nossa posição de fundo é de que não é preciso novo direito internacional. Porquê é que nós temos esta posição? Por uma razão muito simples. Bem, para já, porque não consideramos que o ciberespaço seja um domínio no sentido clássico do termo, sei lá, os fundos marítimos, o espaço exterior, a Antártica, etc., que precisariam de um direito internacional coletivo novo. O ciberespaço é uma criatura humana como qualquer outra e, por conseguinte, é uma instituição. E, portanto, é uma instituição à qual se aplica o direito que existe. Sem prejuízo de se poder acrescentar novo direito, não é? Claro está, à medida que os problemas vão surgindo e que as novidades vão aparecendo. Mas a nossa posição de princípio é que realmente o direito que existe se aplica, não é? ao ciberespaço, incluindo o direito que rege os direitos do homem, o direito internacional que rege os direitos do homem. Porquê esta nossa posição? Porque as sociedades que não são abertas como a nossa têm um modelo totalmente diferente de ciberespaço e de internet. Não acham que o ciberespaço deve ser gerido por todos os atores, como nós achamos, isto é, a sociedade civil, o setor privado, universidades, etc., e Estados, mas acham que o ciberespaço deve ser gerido apenas pelos Estados. E é justamente para evitar que, num exercício de eventual criação de direito internacional novo, esta perspectiva que é oposta à nossa prevalecesse e, por conseguinte, nós fôssemos confrontados com um novo direito internacional que regulasse o ciberespaço apenas e tão só pelos Estados. Portanto, essa é, como digo, a perspectiva das sociedades fechadas, que não são como as nossas, e nós queremos evitar que isso aconteça. E porquê é que temos este receio, porquê é que estamos com esta preocupação? Porque nós não temos a maioria na Assembleia Geral das Nações Unidas. E já não temos a maioria há bastante tempo, e a maioria, aliás, neste momento está a diminuir, se é que alguma vez a tivemos, agora não a temos, e por conseguinte, num exercício de redação de uma nova Convenção Internacional, conforme é desejado, ou de um Código de Conduta para o ciberespaço, há um receio legítimo de que o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva sobre esta matéria, fosse ultrapassada, fosse e que prevalecesse outra perspectiva. E esta preocupação a que eu me refiro não é teórica, porque desde a 2012 que nós introduzimos uma resolução no Conselho dos Direitos do Homem sobre internet e direitos do homem, que foi uma iniciativa inicial da Suécia e que tem sido co-patrocinadora até hoje, mas hoje em dia é sobretudo uma resolução que é introduzida pela Alemanha e pelo Brasil. E esta resolução, a partir de um determinado momento, teve de passar deixar de ser votada e passar a ser aprovada por consenso no ano em que nós descobrimos que já não conseguiríamos votá-la, já não teríamos votos suficientes, já não conseguiríamos que ela fosse votada. Portanto, passou a ser negociada para ser aprovada por consenso, porque se fosse votada, provavelmente seria derrotada. E, portanto, nos últimos anos tem sido votada sempre, porque tem sido sempre aprovada por consenso, o que significa que, ao negociar o seu conteúdo, fomos obrigados a introduzir preocupações securitárias e antiterroristas, etc., cada vez maiores, e que são as preocupações das sociedades fechadas, não é? Que dizem que estão preocupadas, naturalmente, com a interferência nos seus assuntos internos, ou estão preocupadas com a insegurança causada pela abertura do ciberespaço, etc. Portanto, quer dizer, não estamos a falar de uma preocupação teórica, estamos a falar de uma preocupação real efetiva e que já tem esta aplicação concreta. Para terminar só, peço imensa desculpa, Sr. Presidente, queria só dizer-vos que, isto dito, há diálogo, portanto, nós estamos a dialogar em sede das Nações Unidas, digamos assim, as sociedades abertas por um lado e as sociedades fechadas por outro, enfim, isto é uma caricatura um pouco ridícula, mas é verdade. No fundo é disto que se trata. Há 20 anos consecutivos, desde 1998, e especificamente desde 2004. Não chegámos a acordo. Supunhamos, em 2015, estávamos perfeitamente convencidos que tínhamos chegado a acordo, e, portanto, o então grupo de peritos, este diálogo é um diálogo feito por peritos, enfim, falsos peritos, na realidade são diplomatas, estávamos convencidos em 2015 que tínhamos acordado uma série de princípios que eram consensuais e de que, por conseguinte, todos concordavam que as sociedades, que o direito internacional que é vigente se aplica ao ciberespaço, o que seria, evidentemente, para nós um triunfo, etc. E depois, em 2017, houve um retrocesso enorme e nenhum daqueles princípios que tinham sido aprovados em sede de discussão de peritos em 2015 voltou a ser aprovado. Já não houve, aliás, aprovação nenhuma em 2017. Portanto, isto é para vos dizer que há, de facto, um contexto geoestratégico em que enquadra esta discussão sobre a desinformação e que é um conceito de rivalidade sistémica. Há uma rivalidade sistémica que é cada vez mais acentuada sobre como é que deve ser organizado o ciberespaço e a internet, e é nesse contexto de rivalidade sistémica é que se compreende, de algum modo, a preocupação da União Europeia com a desinformação, não é? Porque, sem dúvida nenhuma, que é a convicção da União Europeia, portanto, do Conselho e da Comissão que aprovaram e do Serviço Europeu de Ação Externa, que redigiram, e depois do Conselho que aprovou o plano de ação, aliás, isso está escrito no plano de ação, de que, efetivamente, há um grande esforço de desinformação em curso e que esse esforço de desinformação em curso se destina a minar a confiança dos cidadãos, dos Estados-membros da União Europeia e da União Europeia nas suas instituições democráticas e a desacreditar e a descredibilizar a democracia. Pronto. Peço desculpa por ter sido tão longo nas respostas e por não ter podido responder a todas as perguntas, mas isto é o que se me oferece dizer-nos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Pergunto se há algum esclarecimento ainda que justifique a abertura de uma segunda ronda. Não havendo novas questões, resta-me agradecer ao Sr. Embaixador e meu amigo Luís Barreira de Sousa pelos esclarecimentos que nos prestou, e agradecer ao PSD, que requeriu esta audição, a oportunidade de ouvir e de todos melhor nos esclarecermos sobre estas matérias tão pertinentes. Muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos.